Olá, eu sou Ana Catarina Mendes, eurodeputada do Partido Socialista. Bem-vindos a mais um artigo segundo, um debate e confronto de ideias, sem moderador, mas com moderação.
Bom dia, e eu sou a Lídia Pereira, deputada do PSD. Hoje temos um programa muito especial, estamos a gravar no dia em que, é a partir de Estrasburgo, e no dia em que assinalamos, temos uma cerimónia solene sobre a comemoração dos 40 anos de adesão de Portugal e Espanha às comunidades europeias, e por isso hoje dedicamos este episódio a este marco importante na história do nosso país.
Exatamente, debruçar-nos-emos sobre aquilo que foram as grandes conquistas destes 40 anos para Portugal, as oportunidades perdidas, e essa é que houve algumas, mas sobretudo um olhar sobre o futuro e aquilo que podem ser os próximos 40 anos de integração de Portugal na Europa.
E começamos por isso pelos elementos, pelos aspectos positivos e pelas maiores conquistas. A entrada à época na Comunidade Económica Europeia significou a consolidação da nossa ainda jovem democracia e, portanto, permitiu uma estabilidade institucional e maior previsibilidade económica, que eram fatores essenciais para essa consolidação e também para a credibilidade internacional do nosso país e que acabou por resultar num crescimento económico muito interessante. E eu creio que também é importante, nesta altura, fazermos um exercício ao contrário, que é, nós ouvimos tantas críticas à União Europeia, mas se nós pensarmos o que seria Portugal sem pertencer à União Europeia, certamente que estaríamos numa situação de grande vulnerabilidade e a economia portuguesa, por exemplo, não se teria transformado da maneira que transformou. E uma das coisas, em termos económicos, muito relevante é que nós passámos de um país relativamente fechado para uma economia aberta, integrada e fortemente ligada ao exterior. Em termos de números, só para termos uma ideia, as exportações que nos anos 80 representavam cerca de um quarto da nossa economia ultrapassam hoje 50% do PIB em vários anos e, portanto, é algo impensável de termos sem o mercado único e sem os acordos comerciais que são hoje negociados pela União Europeia. Nós estamos agora, hoje vamos ter também uma votação importante,
Mercosul.
Não podemos entrar em grandes detalhes porque senão tínhamos só um programa dedicado a isso.
Pode ser o próximo.
Pode ser o próximo, mas estamos em vias de formalizar a ratificação do Acordo Mercosul. Hoje há uma manobra dilatória protagonizada por alguns grupos políticos, mas a verdade é que se nós pensássemos na capacidade de Portugal sozinho, um país com cerca de 11 milhões de habitantes, negociar um acordo comercial, nós não temos a escala que a União Europeia de facto tem e que pode exercer, e nos últimos dias tem exercido a força de ser o maior bloco comercial do mundo, para se afirmar também na cena geopolítica internacional. E, portanto, o que é que esta abertura e esta integração, a abertura da economia portuguesa e integração portuguesa na União Europeia trouxe? Trouxe investimento, trouxe modernização, trouxe capacidade de competir, diversificou mercados e, no plano social, também trouxe ganhos muito importantes, nomeadamente a escolarização, que aumentou de forma muito expressiva, as qualificações melhoraram, a esperança média de vida também melhorou de forma consistente, e se olharmos para o ano de 1986, em que Portugal estava apenas a tornar o nono
que
ano obrigatório.
Ainda não eras nascida.
Eu não era nascida em 86, ainda faltavam 5 anos, eu já nasço quase na plenitude das liberdades que a União Europeia consagrou ao longo de todos estes anos. E, portanto, nós temos hoje um país muito mais com uma qualidade de vida incomparavelmente superior àquela que se conhecia nos anos de 1986. E para terminar, é muito interessante, eu nem sei se já disse isto aqui no nosso programa, mas eu há uns tempos andei a fazer uma pesquisa sobre aquele tempo, o tempo em que Portugal se preparava para aderir à União Europeia e encontrei, e passo a publicidade, no arquivo da RTP, uns documentários, umas entrevistas muito giras e muito interessantes sobre as aspirações que os portugueses na altura tinham com a entrada de Portugal na União Europeia. E, portanto, são entrevistas de rua de vários jornalistas a perguntar o que é que acha desta... O que é que a União Europeia vai trazer? E as pessoas respondiam vai trazer melhores salários, vamos ter mais escolas, vamos ter mais hospitais, vamos ter... provavelmente vamos ter mais estradas de qualidade. E eu creio que esse horizonte de esperança que existia na época e que, infelizmente, e em particular para a minha geração, está mais condicionado pelas crises que vivemos nos últimos 15 anos. Portanto, a minha geração é muito marcada pela crise financeira, pela pandemia, pela invasão da Rússia na Ucrânia e agora por toda esta instabilidade e turbulência internacional. E eu creio que, apesar de todas as dificuldades da União Europeia, de facto, temos de reencontrar esse horizonte de esperança que os portugueses em 86 diziam e comentavam nas ruas com a entrada neste grande projeto económico e político que é a União Europeia.
Eu estou de acordo contigo, mas sobretudo deixa-me fazer aqui um parênteses. Primeiro é que nós entramos na União Europeia tendo previamente aderido ao Conselho da Europa. E aderir ao Conselho da Europa...
E tu estiveste muito ligado ao Conselho da Europa.
Exato. Aderindo ao Conselho da Europa, Portugal afirmou-se como um país democrático e teve a ajuda do Conselho da Europa na época para conseguir consolidar as suas liberdades, as garantias dos cidadãos.
Queres explicar rapidamente o que é o Conselho
direitos.
Da Europa?
O Conselho da Europa é uma organização internacional que tem 47 Estados-membros, fora do espaço da União Europeia, onde se defende essencialmente a democracia e ajuda os países que aderem a este Conselho da Europa a terem sistemas democráticos robustos. E, no fundo, é o grande vigilante dos direitos fundamentais, dos direitos humanos na Europa, não os direitos fundamentais, os direitos humanos na Europa e um dia devemos fazer, porque este ano, em setembro, fazemos 50 anos de adesão de Portugal ao Conselho da Europa. Mas isso permitiu que o Conselho, primeiro entrássemos no Conselho da Europa e 10 anos depois estivéssemos a integrar a União Europeia, então CEE ou como o GNR, uma banda que tu não conheceste, mas que,
ai, conheço.
Que era do
eu
meu
até
tempo,
até vi,
que dizia
eu vivo
que queremos ver Portugal na CEE. Eu acho que traz a consolidação da democracia, como tu disseste, no fundo nem é tanta consolidação, porque passaram 10 anos da nossa Revolução quando nós integramos a União Europeia, mas de facto temos espaço para continuar a fazer o nosso percurso de Estado de Direito, de um país democrático e de um país das liberdades. Mas em segundo lugar, eu acho que trouxe desenvolvimento, trouxe muito desenvolvimento. Quem se lembra de crianças que iam à escola descalças sabe que entrarmos na União Europeia não apagou a pobreza, infelizmente, porque ainda hoje temos muitos cidadãos em situação de pobreza, mas diminuiu drasticamente os índices de pobreza que tínhamos em Portugal. Em Portugal não havia saneamento básico quando se deu a Revolução, e pouco saneamento básico havia quando entramos na Comunidade Europeia, hoje União Europeia. E foi possível aos nossos municípios e ao governo de então, com fundos comunitários, poderem fazer o saneamento básico. Significa água potável para toda a gente, água canalizada para toda a gente, ter condições mínimas de higiene e segurança. Permitiu, como tu referiste há instantes, que se construíssem escolas e que essas escolas permitissem não só, aí vem da Revolução, mas que a Europa e o Conselho da Europa ajudam na determinação de que a educação é um direito universal e para todos, gratuito e para todos, e por isso mesmo a construção de mais escolas, a aposta na qualificação. Nós saímos de um país da Revolução altamente analfabeto, com uma taxa de analfabetismo imensa. Hoje a vossa geração é uma geração com muito mais oportunidades do que a geração dos meus pais ou do que mesmo a minha geração. A minha geração beneficia nos anos 90, no início dos anos 90, desse grande programa que é a mobilidade nos Estados-membros para podermos estudar com o Erasmus. Mais tarde, Schengen, que nos permite a mobilidade de todos os cidadãos, mas a possibilidade desta ideia de liberdade de comércio, de liberdade de circulação, de liberdade de direitos, é uma marca do nosso desenvolvimento também. A saúde, não era possível termos a construção de muitos dos centros de saúde onde nos dirigimos hoje ou alguns hospitais se não houvesse fundos comunitários que ajudassem também. E, portanto, estou a dar dois exemplos sociais, mas é neste espaço da União Europeia que nós nos desenvolvemos economicamente, que nós desenvolvemos do ponto de vista da nossa democracia e das conquistas dos nossos direitos, e se eu tivesse que apostar naquilo que é a maior conquista que nós tivemos, eu acho que é mesmo uma conquista de desenvolvimento e uma marca de desenvolvimento. É evidente, a democracia é imperfeita, mas vale a pena continuar a lutar por ela, e é por isso que entramos agora naquilo que foram algumas das oportunidades perdidas. Eu não gosto de olhar para oportunidades perdidas, pá. Mas gosto de, e introduzo apenas com isto, eu acho que quando nos anos 80, logo a seguir, no início dos anos 90, logo a seguir à integração da União Europeia, quando nós entramos na formação profissional e na possibilidade de qualificar os nossos portugueses, acho que muitas vezes nós perdemos fundos comunitários aí que podiam ter sido investidos também numa maior qualificação. Não quer dizer que depois não se recupere, mas acho que foi um tempo perdido e diria que não vale a pena debruçarmos muito sobre o que foram oportunidades perdidas. Eu daria apenas esta e mais nenhuma.
Eu dava aqui dois apontamentos que também me parecem relevantes, porque nós começámos pelo lado positivo e eu acho que os elementos positivos
mais... Eu sou um otimista por natureza.
Mais do que superam a parte, ou alguns aspectos negativos, não é? Mas nós conseguimos transformar a economia, mas essa transformação da economia em algumas questões não foi tão consistente como seria desejável. Se olharmos, por exemplo, para o investimento público, se olharmos, por exemplo, para os ganhos de produtividade, ganhos estruturais de produtividade... A verdade é que Portugal mantém-se como algo dependente de setores produtivos, setores económicos de baixo valor. Eu acho, parece-me, esta excessiva dependência, por exemplo, do setor do turismo, que é tão importante, acaba por constituir aqui uma fragilidade. E depois estamos a falar de uma economia que infelizmente ainda assenta em algumas, com alguma expressão, aliás, em modelos de salários mais baixos, o que, e eu acho que aqui nós temos uma opinião muito diferente, o que tem limitado a convergência, que é sempre um ponto de discórdia entre o PS e o PSD, a convergência com a média europeia. Então, aquilo que eu acho que seria desejável, passados 40 anos, eu digo isto abertamente, eu acho que devemos ter esta capacidade crítica. Já não faz sentido, passados, volvidos 40 anos, que Portugal ainda continue a ser um dos países, por exemplo, da coesão. Portanto, o desejável seria que nós já estivéssemos noutro patamar. E, portanto, há aqui alguns elementos que eu, de facto, creio que nos merecem uma crítica construtiva e, portanto, eu creio que a questão de nós termos ainda baixos índices de investimento público nos condicionam nessas escolhas e nessa capacidade de alavancar a economia nos setores que são absolutamente determinantes e geradores de valor acrescentado.
É verdade, mas portanto, deixa-me só dizer-te uma coisa.
Eu vou terminar. Eu creio que os ciclos de investimento e de crescimento não tiveram sempre a mesma continuidade que seria importante para manter este crescimento. Aliás, eu sou economista de formação, há muitas críticas, nomeadamente à primeira década dos anos 2000, relativamente a um conjunto de, enfim, a uma certa estagnação da economia, e acho que também devemos ser sérios quando fazemos esta análise. Portanto, para terminar mesmo, Portugal está muito melhor do que estava, mas há aqui aspectos ainda a corrigir, E eu, como dizia, acho que depois de 40 anos eu gostava que o meu país já não fizesse parte do grupo de países da coesão, mas que estivesse já num patamar diferente.
Mas essa é a grande vantagem da democracia, é que nós temos que estar sempre a melhorar ou a recuperar a esperança. Sim. Ou a dar esperança às pessoas. Há sempre, a democracia é mesmo um sistema imperfeito, mas é o mais perfeito dos imperfeitos, de todos os sistemas, e é por isso que nós devemos exigir sempre mais e ser muito, muito objetivos naquilo que nós queremos.
E cidadãos exigentes trazem democracias
entre 2014, também sólidas. Entre 2015 e 2024, início de 24, Portugal esteve sempre a crescer acima da zona euro. A zona euro é outra das conquistas, pode-se depois discutir se devia ter sido, se tem que ser ajustado agora ou não numa perspectiva de alargamento, e já lá iremos aos desafios, mas na verdade Portugal esteve sempre a crescer. Portugal pôde beneficiar dos fundos comunitários para educar as suas pessoas
não
e para
isso.
Aumentar as suas qualificações.
Isso.
Portugal deu saltos qualitativos do ponto de vista da coesão social, também pelo investimento público que foi feito, em muitos domínios, eu já dei aqui a educação ou a saúde, na proteção social, na forma como nós criámos o nosso sistema de proteção social. E eu gosto sempre, nestes momentos, de lembrar pequenas coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia, que nós não valorizamos, mas que nós temos a obrigação de valorizar aqui. Nós trouxemos há uns meses o Dino Santiago ao nosso programa. O Dino Santiago descobre a sua vocação para a música e a sua forma de participação e intervenção na sociedade, depois de ter frequentado o programa Escolhas. O programa Escolhas é um programa para jovens de bairros vulneráveis, mais vulneráveis, com fundos europeus, só fundos europeus. Aliás, quando eu saí do governo, ficou inscrito que ia passar a ser do orçamento.
Não te esqueças, mas essa é a minha crítica, é a nossa ainda excessiva dependência dos fundos europeus.
Está bem, mas
que são importantíssimos,
mas
que constituem uma vulnerabilidade. O meu ponto é esse.
Mas por isso é que tu já tens hoje zonas no país que são zonas que estão fora de alguns destes fundos, precisamente porque já se desenvolveram, mas ainda temos um país assimétrico. E enquanto tivermos um país assimétrico, vamos precisar dos fundos europeus. Não é, se somos excessivamente dependentes, eu não consigo fazer essa avaliação, porque eu acho que cada euro que é investido na nossa economia são
é
dois
claro
ou três
um
euros
efeito multiplicador,
que têm efeito multiplicador. Mas isto para dizer, eu reconheço que há dificuldades, eu por exemplo acho que nós nos portámos mal quando foi a Troika, da forma como aplicámos. Se a base inicial já era difícil para os portugueses, ela foi muito mais difícil, não
Sim,
quero fazer
aí
essa discussão agora.
Podemos entrar
mas
nessa
quero
discussão,
dizer
aliás,
uma coisa.
Eu identifiquei a crise
nós
financeira
somos
como hoje.
Um país que se pode orgulhar nestes 40 anos de ter tido um Presidente da Comissão Europeia, de ter um Presidente do Conselho Europeu, de termos tido os nossos comissários que ao longo dos tempos investiram, eu lembro
e
aqui que marcaram a agenda aqui em Bruxelas. Eu lembro, por exemplo, deixa-me só dizer isto. Eu lembro,
sim,
por exemplo, que António Vitorino foi o primeiro a dizer lá atrás que era preciso tratar a imigração com algum cuidado.
Sim.
Por exemplo,
mas
quando houve a guerra da Ucrânia, foram precisos 20 anos para se aplicar a diretiva da proteção temporária que foi aplicada aos refugiados vindos da guerra da Ucrânia.
Mas o meu ponto...
Portanto, nós temos que nos orgulhar do trabalho que temos
claro,
feito.
Claro, e eu acho que é muito,
a fazer.
Eu acho que é muito importante a mensagem...
Ao deputado, já agora.
Eu acho que é muito importante a mensagem positiva. Acho que é o que eu dizia no início, que há, de facto, uma certa facilidade em estar permanentemente a criticar a União Europeia. E esse comentário negativo existe, infelizmente...
Criticar. Um dos grandes desafios é se nós daqui a 3 anos vamos ter a União Europeia.
Aquilo que eu acho que também é importante fazermos, até mesmo enquanto políticas, é também assumirmos a responsabilidade quando as coisas não correram tão bem, não é? Ou pelo menos olhar com esse olhar crítico, construtivo. Ou seja, ok, porque isto aconteceu no passado não significa que seja regra para o futuro. E nesse aspecto, mesmo em matéria de crises, eu acho que o resultado das crises foi sempre mais Europa. E este é um ponto muito positivo e que vai em linha com aquilo que tu estás a dizer. Ou seja, tivemos a crise financeira, robustecemos a nossa capacidade
Mas eu dou um exemplo de uma oportunidade perdida.
De resposta. tivemos a pandemia, aprendemos, por exemplo, com a contratação pública, que nós não tínhamos grande capacidade claro. Logística europeia para fazer certo. Grandes compras que eram importantíssimas naquela altura. Também estamos agora a aplicar esse legado nos desafios que temos, e já vamos falar sobre os desafios de futuro, por exemplo, com a indústria da defesa, não é?
Mas tivemos, eu dou-te um exemplo de
tivemos
uma...
a invasão da Ucrânia pela Rússia e percebemos que temos mesmo que fazer mais do ponto de vista da nossa capacidade de resposta,
da nossa capacidade de resposta
na defesa e na segurança. Mas vamos ao futuro?
Não, vamos ao futuro, mas deixa-me dizer...
Se quiseres fazer já a ponte.
Se estamos a falar de Covid e da forma como a Europa respondeu e do meu ponto de vista a Europa respondeu bem, nós não tivemos 3 milhões de portugueses, por exemplo, no desemprego, porque foi possível fazer o layoff simplificado e só foi possível ser feito o layoff simplificado porque houve um programa específico da União Europeia para permitir que as pessoas não perdessem o seu rendimento, o que teria sido trágico naquela altura.
E houve outras coisas, até do ponto de vista da governança económica,
houve fundos comunitários, houve uma parte do orçamento de Estado, mas houve uma negociação fortíssima aqui na Europa que deu resposta às empresas e que permitiu que as empresas continuassem a laborar e não encerrassem ou não fossem à falência. Uma oportunidade perdida é que, depois do Covid, as vulnerabilidades de cada um dos Estados-membros, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista económico, foram detectadas e foi por isso que foi criado o PRR. Uma oportunidade perdida em todos os Estados-membros.
Em Portugal, PRR,
eu acho que vai ser mesmo o PRR, porque podia ter sido muito mais executado.
Mas agora podemos ir para os desafios. Sobre o PRR, eu na altura, quando se começou, eu estava cá, quando começa a discussão sobre a resposta financeira aos Estados-membros, e há aqui um outro elemento crítico, que é o PRR, o Next Generation EU, nasce para dar resposta imediata, ou supostamente imediata, à crise económica que advinha da paragem que o Covid nos tinha obrigado. E, portanto, o PRR só entra nas economias...
Depois.
Muito depois.
Sim, claro.
Portanto, há um lag brutal e isso tem consequências.
Isso.
E, portanto, eu sou... O Next Generation, porque as novas gerações é que vão assumir essa responsabilidade.
O responsável pelo PRR para vir aqui ao nosso programa. Acho que era uma boa ideia.
Podemos
desafios. Eu limito-me a 3 sem desenvolver muito, porque demoramos muito tempo nos outros temas.
Mas também é importante as pessoas irem conhecendo...
Sim. Eu acho que há... 3 desafios que se impõem 40 anos depois da integração de Portugal na União Europeia nos dias de hoje, e basta ouvir hoje, como nós ouvimos, o discurso da Presidente do Conselho da Comissão Europeia e o discurso do Presidente do Conselho. Do meu ponto de vista, há 3 desafios. O primeiro desafio é manter as nossas democracias, defender as nossas democracias, por isso o Parlamento Europeu tem hoje uma comissão específica para a democracia, que no próximo mês e meio apresentará o seu relatório e propostas à Comissão para defendermos a nossa democracia. Defender a nossa democracia significa também olhar para a agenda da defesa, que não é apenas defesa militar, mas é também defesa das nossas democracias, e por isso é preciso investir na cibersegurança, combater o cibercrime e aquilo que são ataques híbridos hoje às nossas democracias que alteram os resultados eleitorais.
Esse é um ponto muito importante e muitas pessoas escrevem.
Eu acho que toda a gente desvaloriza, mas sem a democracia não é possível falar de defesa, não é possível falar de respostas comuns, não é possível falar de desenvolvimento, porque tudo estará entregue a um autocrata. E, portanto, eu acho que hoje a democracia é um desafio enormíssimo para os nossos Estados-membros e enorme para o projeto europeu. Ligo com isto a defesa, como já falei, não só do ponto de vista de termos a possibilidade de responder militarmente em conjunto, não os 27 Estados-membros, cada um por si com a sua força militar, mas que possamos ter uma força militar que rapidamente possa responder àquilo que são as ameaças que temos neste momento. As ameaças de Trump não são para brincar. Primeiro foi Putin com a Ucrânia e nós estamos comprometidos com resolver a Ucrânia, portanto temos que ter a paz na Ucrânia rapidamente. Esta situação da Groenlândia e esta ameaça dos Estados Unidos à Groenlândia impõem uma resposta da Europa para que nos defendamos a todos enquanto
nós,
projeto.
Nós estamos a fazer o nosso
enquanto projeto europeu, acho que estamos
trabalho,
a fazer o nosso trabalho, não pode haver dúvidas de que lado é que nós estamos neste momento. Nós estamos neste momento no lado da defesa da União Europeia e do desenvolvimento dos nossos Estados-membros. Eu dou estes dois exemplos porque acho que nestes dois encerro aquilo que é o essencial deste artigo 2º, que está no nosso tratado, é que o projeto europeu continua a ser um projeto de solidariedade, de justiça social, de liberdade, de democracia, de diversidade e de igualdade para todos. E acho que o nosso grande desafio é que se continue a cumprir o artigo 2º.
Bom, e eu creio que também para terminar, e olhando de olhos postos no futuro, já identificaste alguns dos desafios. Eu creio que um dos outros desafios muito importante também, e que tem a ver com a afirmação geopolítica da União Europeia no mundo, tem a ver também com, para que tudo aquilo que tu identificaste seja possível, nós temos mesmo que garantir que continua a haver prosperidade,
claro,
que continua a haver crescimento económico,
continuamos, deixa-me essa parte para ti,
continuamos a trabalhar para aumentar a nossa produtividade,
claro,
porque se nós formos ao encontro daquilo que são as expectativas das pessoas e na lógica de não deixarmos ninguém para trás, também estamos, por um lado, a combater esta onda de populismo que existe um pouco por todo o mundo, não é exclusivo,
claro,
nos Estados Unidos ou aqui na Europa.
A ser muito
mas estes elementos são muito importantes para conseguirmos dar essa resposta cabal do ponto de vista da ação e da condução das políticas públicas. E para isso, os acordos comerciais são tão importantes, não só o acordo comercial com o Mercosul, não só o acordo comercial com a Índia, com a África do Sul, mas também com a Austrália. Portanto, todo este trabalho que a Presidente da Comissão, enfim, o Colégio de Comissários tem vindo a desenvolver nos últimos tempos, é uma resposta, eu creio que é uma resposta em dois planos. Uma resposta,
e o Conselho?
O Conselho. Uma resposta no plano económico, no plano político, mas também uma resposta aos críticos que dizem que a Europa é muito lenta, que não faz. Não, numa situação exigente como aquela que nós atravessamos, foi possível assinar um acordo que estava em negociação por mais de 25 anos. Portanto, ou seja, em situações de necessidade, a Europa tem avançado. Eu creio que essa também é uma boa lição. Podemos tentar ser mais proativos, não é? Mais olhar antes, ou tentar encontrar as respostas antes dessa necessidade. Mas a verdade é que a União Europeia sempre conseguiu dar o salto em momentos de provação, como este que nós atravessamos, e portanto isso faz-me ter otimismo e esperança neste grande projeto que eu convictamente apoio, que nós convictamente apoiamos e que estaremos aqui para fazer a diferença e para conduzir os destinos da União Europeia.
E é com este otimismo e com esta esperança que chegamos ao fim do nosso artigo 2º, hoje apenas dedicado aos 40 anos de integração de Portugal na União Europeia. Cá estaremos nos próximos para temas.
Para outros temas, eu aproveito para agradecer a todos aqueles que nos acompanham. Não se esqueçam de irem colocando as vossas questões nas plataformas, nas redes sociais, no YouTube, no Spotify e continuar a acompanhar-nos. E obrigada, até ao próximo episódio.
Até ao próximo.